Olá, amigos. Aqui é Ronaldo Damasceno, apresentador do programa Acreditare, que irá ao ar todas as terças-feiras, às 20 horas, aqui na Connect TV. Olá, é um prazer receber aqui no programa Acreditare mais um entrevistado. Eu tenho conversado com pessoas cada vez mais inteligentes, pessoas cada vez mais promissoras e todas elas com um exemplo de vida maravilhoso. Hoje não vai ser diferente. Hoje eu estou aqui com um amigo, é um amigo mesmo, assim, que eu vi ele se deslanchar assim, eu tenho muito orgulho de tê-lo aqui no programa, Eduardo Carvalho, da empresa Avantix. Eu quero que ele se apresente primeiro e depois a gente começa com aquele bate-papo doido lá de arrancar todas as informações necessárias. Seja bem-vindo, Eduardo.
Obrigado, obrigado mesmo. Sou Eduardo Carvalho, sou proprietário da Avantix desde 1991.
Nossa!
Faz tempo, né? O RG é antigo, né?
E aceitou o cabelo branco?
Aceitei o cabelo branco, né? Você tem que aceitar isso, né? Que a experiência te traz, né? Não tem jeito, não adianta colocar o acaju, né?
Tá, só bem mais magro do
não,
que...
Nada que uma cirurgia não resolva, né? Pra cuidar da saúde.
É, com certeza.
Não tenha dúvida, né?
A então... mulher não pegou nem um pouquinho no pé.
Não, eu tava muito barrigudo, tava ruim o negócio.
Eu lembro que você dormia com oxigênio, isso CPAP, acabou.
CPAP, isso acabou.
Graças a Deus.
Porque dormir com CPAP não é fácil. Aquele vento, quando você está dormindo de manhã, aquele vai no teu rosto, é horrível. Mas graças a Deus, agora saúde melhorou, pressão melhorou, fígado melhorou.
Carvalho, eu lembro que assim que saiu aquela Fiat Fontana...
Freeman. Isso.
Você foi um dos primeiros a ter. Eu lembro e eu falava, meu, esse carro é muito louco.
É, eu comprei, era uma branca com interior caramelo.
Lembro dela.
Nossa, eu adorava aquele carro, adorava.
Pois é.
Eu sempre gostei bastante de carro, né? Então...
Carvalho, me conta uma coisa. Você é um exemplo de vida que eu acho que muitas pessoas precisam saber, sabe? Você é uma pessoa que veio de baixo, mas foi crescendo e nunca perdeu a humildade. Você foi um cara que começou, eu lembro, muito bem no DASA lá, fazendo os programas. E hoje é o dono dessa empresa tão maravilhosa. Conta pra gente como é que foi essa trajetória.
Cara, é assim. Tem coisas que acontecem na vida da gente e a gente precisa de alguns exemplos, né? E esses exemplos, ele às vezes aparece como anjos, como você, que traz ali, né, uma qualidade. Mas lá atrás, eu era feirante, cara. Vendia frango na feira.
Que legal.
E não estava satisfeito com aquilo, cara. Acordar 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, entrar em geladeira, sabe?
Para quem não dorme, isso é normal.
É, isso é normal, né? Mas, cara, você ali com... Eu comecei a trabalhar, eu tinha 9 anos, então... Garotinho de tudo, e correria, e eu sempre queria... ter algo melhor. A situação para mim não estava boa. Eu falava assim, não, eu não consigo viver dessa forma. Eu acho que isso já com 13 anos, tá? Eu falei, pô, eu preciso sair disso. E eu entendi que precisava estudar. Eu entendia isso. E eu não tinha que ter medo do trabalho. Eu tinha que falar, não, eu preciso trabalhar, preciso fazer as coisas, preciso mostrar para o que vim. Garoto ainda.
Que legal.
Aí, essa parte da feira, entrei no Estadão, office boy, estudando, caí na tecnologia, estudando. E aí, o tempo passou, com 17 para 18 anos ali, eu fui morar sozinho já, trabalhando com um pouco de tecnologia. Eu fui contratado para trabalhar numa empresa de produtos de tecnologia, sem conhecer nada. Eu entrei na sala, eu lembro que o gerente que ia fazer a entrevista se chamava Jesus Arrows.
Nossa, que nome.
Eu falava, Jesus.
E Arrows.
Eu tinha vindo de uma agência de emprego chamada Top Service. E aí eu entrei lá, falei, caramba, e eu tava com um livro, né, o Clipper Summer 87. Eu falei,
nossa, aquilo era 87. Fantástico.
Eu coloquei na mesa
Evolução
assim.
Evolução do The Bass 3 Pulse.
Isso, é evolução. A evolução. Clipper Summer 87. Aí eu fui, sentei à mesa. Mas sabe quando você vai, você fala assim... Eu posso, mas a chance é 1%. 1%. Rapaz, saí de lá contratado. E ali eu comecei a minha carreira em tecnologia. Não conhecia nada. Comecei a entender um pouco mais. Trabalhar um pouco mais.
Deu até saudade do Tos aí, ó.
É. E aí, eu tinha na minha mente o seguinte, que eu tinha que fazer algo melhor do que os outros faziam. E aí, um certo dia, o pessoal do Delbone, eu nem sabia o que era Delbone.
Imagina.
Esse nome, Delbone Auriemma, que troço é esse?
Nada combina, né?
Nada combina.
Delbone Auriemma.
É Auriemma. Eu falo, caramba, que coisa é isso? E aí, eles tinham comprado um software da Microsiga. Eles queriam converter para o Unix na época. E eles estavam com alguns problemas e eu dava suporte dessa linguagem. E aí o rapaz foi lá, eu falei, me traga o disquete aí, deixa eu te ajudar. Celso, Celcinho. E aí eu arrumei, entreguei para ele. E quando você vai cobrar? Eu falei, imagina. Aí, tem um outro problema, traz aqui. Eu arrumei. Um belo dia ele virou e falou assim, olha... o meu chefe lá do Delbone... queria conversar um pouco com você. Eu, beleza, quando pode ser? Você pode ir lá um dia à noite ou um sábado? Eu falei, não, vou. Aí eu lembro que eu fui, tava de ônibus, desci ali a Brigadeiro, Santo Amaro, Delbone, Baluarte com Cardoso de Mello. Cheguei lá e falou, olha, eu vi que você programa bem, você não quer fazer um sistema de estoque aqui pra gente? Eu te pago por hora. Na época era $5 a hora.
Nossa.
Uma fortuna, rapaz.
Se fosse hoje.
Não, se fosse hoje, né? Só tem um detalhe, né? Você conhece de sistema de estoque? Não, né? Nem eu na época. Mas tá bom. Falei, mas eu só posso vir à noite. E de sábado? Ele falou, não, veja aí como é que você vai querer fazer.
Que legal.
E eu comecei a fazer. O superintendente na época era o Danilo Hernandes, que é esposo da Cláudia Con, que hoje é uma das chefonas lá do Delbone, né? Do DASA. Esse cara foi um anjo na minha vida, né? Eu digo o seguinte, grande parte do que eu tenho na minha vida, a gratidão que eu tenho por ele, eu falo aos quatro cantos do mundo, porque ele foi um cara que confiou no meu trabalho e me deu as condições.
Que legal.
Ele olhou pra mim e falou assim, você vai conseguir fazer.
É você.
É. E ele foi me ajudando, foi me ajudando. Trabalhava ali 2 horas por noite, né? Saía às vezes, chegava lá às 7, ficava às vezes até 11 horas da noite, pegava o ônibus ali, morrendo de medo, na Avenida Santo Amaro, para chegar no metrô em Angabaú. E fui indo, fiz o sistema de estoque, sábado o dia inteiro eu trabalhava também. Aí um belo dia eu lembro que ele me chamou na sala e falou assim, Carva, vamos conversar, tenho uma proposta para te fazer. Eu falei, ô Dan, Danilo, né Dan? Ô Dan, pois não. Ele falou, cara, você não quer vir trabalhar aqui no Delbone? Eu falei... Pô, me diga, né? Falou, tem uma proposta aqui pra você, $3.500.
Ó. Oh.
Na hora que ele falou aquilo, sabe, aquele desenho do Patolino que caiu o bico,
imagina.
Né?
Imagina.
Olhei e falei, meu, era uma fortuna. Eu falei assim, vou pensar. o cara de tecnologia, ele sempre é assim, né? Ele põe uma, vou pensar, tá?
Não é tão simples
não
assim.
Não é tão simples, é. E aí eu lembro que eu subia a Cardoso até a Santo Amaro, eu ia no meio do caminho assim, ai...
Por que eu não aceitei,
rapaz? O que eu fui fazer? Enfim, não dormi aquela noite, no dia seguinte eu falei, não, eu só quero o horário móvel. Por quê? O cara de tecnologia, ele troca o dia pela noite, fácil. Cara, e ali começou um período da minha vida, que eu digo, a minha gratidão que eu tenho pelo Danilo, né? E ele virou e falou assim, você vai fazer o sistema do laboratório. Eu falei, legal, mas...
Como, né?
O que é o sistema do laboratório? E ele vinha com um sistema lá e tudo que pediam para ele, ele falava, no próximo sistema. No próximo sistema. E eu já tinha pego o gosto de empreender e tá bom. Guardei aquele gosto de empreender
de lado.
E vou ali me dedicar 16 horas por dia lá dentro. Sem conhecer... E todo aquele desejo do sistema novo que tinha, do sistema antigo, bom, caiu no meu colo. eu escrevi uma versão, a primeira versão, 6 meses, eu tive que jogar fora, porque tinha um erro conceitual.
Meu Jesus.
Comecei...
Jesus.
É, Jesus. Aí eu reescrevi o produto todo do zero, sozinho, com o Danilo acreditando, bancando ali. Cara, era 16 no mínimo, todo dia, todo dia, todo dia. A Cláudia, nesse momento, ela foi contratada para me auxiliar ali, falar, ó, laboratório é isso, tá? Eu lembro que eu ia na área técnica, tinha a Maria Emília Figueiredo,
só fera,
o seu hein? Wagner, que era do financeiro, o Marcos Penteado, que era a operação, enfim. E eu fui fazendo ali, fui me entregando de corpo e alma, e eu falava assim, não, eu vim para fazer a diferença. Eu tenho que fazer a diferença. Eu lembro que fui instalar a primeira versão na unidade, na Brasil ali. A primeira versão não rodou direito nos primeiros dias, mas eu lembro do Caio Oriemo. Ele pôs a mão nas minhas costas assim e falou assim, ô menino, fica tranquilo. Volta lá pro...
laboratório.
Ele chamava campus, né? Ele falou, volta lá pro nosso campus, que eu sei que vai sair. Fique tranquilo.
Que legal.
Aí eu trabalhava demais.
Ou seja, uma baita motivação para você aqui, né?
Foi.
Né?
Foi.
Aquela coisa assim que a gente só fica preparado para bronca, né? Então, quando vem, isso ajuda até você criar melhor ainda,
isso,
né?
Isso, isso. Então, eu me entregava ali de uma tal forma e eu comecei a ver aquilo, né? Enfim, fiz o produto inteiro, tive a minha escola. Lá na empresa de software, antes lá, tinha um rapaz que chamava Eduardo, lá.
Seu xará.
E aí ele era um gerente, e aí as minhas ligações iam para ele, as deles vinham para mim, e aí ele abriu a porta lá um dia e falou assim, qual o seu apelido? Eu falei, não tenho. Qual o seu sobrenome? Carvalho. A partir de hoje você é o Carvalho. Aí eu falei, tá bom, sim senhor, né, tá bom. E aí no Del Boni eu já era Carvalho, esse nome foi sendo trabalhado, só que...
Forte.
Forte, forte, uma madeira nobre. Pela minha descendência portuguesa, né? Só que lá dentro eu... Tudo é o bom, eu falei, meu, não dá, cara. Isso aqui tá ficando pequeno pra mim. Tá ficando pequeno e... Eu precisava sair daquilo. Só que... Eu tinha um desejo dentro de mim. E eu tive, já até sonhei isso mais de uma vez.
Que legal, conta aí.
O meu desejo era... Ter uma empresa... O sonho foi o seguinte, eu estava ali na... Acho que nem tem mais aquela rota do frango com polenta ali em São Bernardo, aqueles restaurantes grandes.
Sei.
Eu lembro que eu estava na porta e eu estava com a minha companheira ali na hora e os funcionários da minha empresa vinham chegando na festa de final de ano e eu falava, olha aquele ali, o filho se formou na faculdade, puto, o dinheiro dava Avantix, olha aquele ali comprou a casa dele, olha que legal. A minha felicidade...
Era ver isso.
Eu olhava e falava, meu, eu vi as pessoas, eu tô falando, eu tô arrepiando, se daqui a pouco eu ficar um pouco emotivo. Porque pra mim, acho que isso passou a ser. Falar assim, pô, você tem dinheiro, é legal, bacana, né?
Sim.
Mas você tem que ter um motivo.
Verdade.
Esse motivo pra mim que começou a me mexer. Que eu falava assim, não, eu preciso fazer essa diferença e eu preciso trazer pra perto de mim... Essas pessoas.
Sim.
Que querem também vencer.
Energia positiva.
Isso,
né?
Querem crescer. Eu lembro que assim, tinha muita gente, né? E todos eu sabia da história do crescimento, né? E esse sonho, aí eu dentro do Del Boni, eu falei, não, aqui já não dá mais, eu preciso...
Ali você ia ser, talvez, um diretor dos diretores,
eu
né?
Não, eu precisava fazer algo a mais, eu falava, enfim, aí...
A sua marca.
A minha marca. Eu falava assim, eu precisava olhar para as pessoas, como eu olho hoje, a minha equipe, e falar assim, puxa, olha ali, aquela pessoa se formou, aquela comprou... 5 anos atrás, eu tenho um analista lá, William... Ele há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, ele comprou o apartamento dele.
Que legal.
E eu lembro que assim, eu acho que eu estava talvez um pouco mais feliz do que ele, porque ele juntou o dinheiro, ele foi lá, comprou o apartamento, fez a prestaçãozinha, estava pagando, pô, ele comprou a casa dele, né, com o dinheiro do suor dele, mas da empresa.
Olha só,
e
você está me devendo ainda falar sobre o nome Avantix, que isso eu sei que tem história. Me conta como é que nasceu esse nome assim.
A empresa antigamente, lá no início, ela chamava Orel.
Não era, né? Não tinha sua cara.
Não tinha, não tinha. Eu precisava de algo que remetesse à frente. Porque assim, quando você vai levar tecnologia. Tecnologia é algo intangível, né? Então você não tem como falar o seguinte: ó, quer comprar isso aqui? A pessoa põe a mão, olha. Você está vendendo algo intangível. E você precisa falar para o cara: olha, você vai estar à frente tendo essa solução.
Sim.
Essa aqui é a Avantix.
Aí, diretor.
Entendeu? E você vai crescer. Então, quando esse nome começou a ser formado, eu lembro que ia ser um Avante. E aí, na época ainda tinha... Falava-se muito das empresas do Eike Batista, com X.
Com X.
E aí, falei: ah, tá bom, né? Foi o X ali. E eu tenho que passar esse nome, essa situação para o cliente e falar o seguinte: olha, onde você está hoje, você vai estar Avante. Com a solução Avantix.
Muito legal, Eduardo. Infelizmente, o rapaz falou ali que é o nosso primeiro Blake. Vai ter que acontecer.
Opa.
Então, a gente vai dar
um
intervalinho. Mas, olha, vamos continuar nesse assunto.
Vamos lá.
Conheça a Acreditar e Gestores Associados, empresa focada no desenvolvimento humano para melhoria contínua, planejamento individual ou coletivo, desenvolvimento de times autodirigidos, avaliação de desempenho, palestras, cursos e treinamentos para que o recurso humano possa interagir melhor em time e desenvolver seu potencial para a empresa em que trabalha. Consulte nosso site www.acreditaregestores.com.br e venha fazer parte desse novo paradigma de pessoas melhores a cada dia. De volta, mais uma vez, obrigado. Hoje aqui com Eduardo Carvalho, com esse nome forte, Carvalho. E vamos continuar falando aqui sobre essa maravilha que ele criou. Estou aqui com a pasta, gente. Olha que coisa mais bonita. Avantix. Um nome muito bonito. Esse X e Eike Batista realmente fez a diferença, então.
Olha, vou te falar. A empresa, ela cresce. Está crescendo. Aí chegou o momento de... Porque nós reescrevemos o produto com um banco de dados mais parrudo. Estamos na Amazon... Enfim, todo o investimento necessário.
Que legal.
Né? Hoje, por exemplo, nós estamos aí há 2 anos sem nenhum tipo de queda, nada. Zero de indisponibilidade.
Que maravilha. Né?
Então, quando é zero, é zero. Não tem assim, ah, teve um momento. Não. Né? Zero.
Como é que você fez aí para poder fazer essa adesão aí da LGPD, essa coisa nova aí? Como é que você fez com um software tão grande que é o seu para adequar isso?
Eu faço parte, né, a Avantix faz parte do grupo LIS Brasil, né? E lá nós contratamos, né, um grande escritório jurídico que passou todas as informações, todos os detalhes de como nós tínhamos que trabalhar, a documentação, como que vai acontecer, a criptografia, a segurança que nós temos. Eu, por exemplo, a minha segurança obtém gastar mais, né? Mas eu tenho garantias.
É o seu produto, né?
É o meu produto, né? Como eu digo, é o meu nome. Aí você sabe que assim, além do produto, eu costumo dizer o seguinte, tem uma frase, Deus me deu a dádiva de não trabalhar nenhum dia da minha vida. Porque eu faço o que eu amo e ainda ganho dinheiro para isso.
Eu lembro que tinha pessoas que entraram na nossa história e começaram a aprender estoque usando o seu programa. E depois virou palestrante.
Legal, não
sobre
sabia.
Finanças, sobre suprimentos.
Sim.
E eu fico feliz, né? Porque com certeza aprendeu praticamente com o programa que você implantou
legal,
lá.
Legal.
E eu imagino que deva ter tido outras pessoas que aconteceu. Se você lembrar de alguém aí, puder falar, fica à vontade.
Não, rapaz, assim, os nossos sistemas, né? Principalmente de suprimento. Né?
Ele é muito bom.
Financeiro, eles foram criados para a medicina diagnóstica. Então você não tem que colocar dentro da empresa um produto que é para servir de chão de fábrica, para servir para um tipo de comércio. Não, ele foi lapidado, criado e pensado para a medicina diagnóstica.
Uma das coisas que eu mais gostava do programa é que a gente ainda estava começando, a RDC 302 chegou, começou a falar de rastreabilidade.
Sim.
E o seu programa já estava falando, fazendo isso fazia tempo, né? Isso é legal, aquilo de estar à frente, fazendo jus ao seu nome. Uma bela semelhança com a... Porque lembra que a empresa minha chamava RD Consultoria.
Isso.
E eu ficava... não sei, não sei. Tinha um negócio. E minha filha começou a incentivar a mudar o nome, que virou Acreditare, né? Porque ela falava, pai, a gente tem que acreditar, o nome tem que ser... E de tanto ela falar isso, eu falei, vai ser Acreditare.
Muito legal também.
Porque a gente precisa acreditar naquilo que você está fazendo, né? Não é só lançar um produto, você tem que fazer esse produto ser a diferença, que é isso que eu vejo que você faz. Mas me conta, meu amigo, para quem estiver começando hoje, está entrando hoje aí nesse mundo, primeiro eu sei que você não vai deixar, que você vai querer contratar ele. Se ele for bom, você vai querer contratar ele. Mas me conta o que, que essa pessoa precisa ter, qual a ambição que ele precisa ter, ou qual é o projeto que ele tem que fazer para ele ser um programador de sucesso, que nem você se tornou.
Você falou uma coisa que é justamente, né? Você tem que acreditar em você. No meio do caminho... vão aparecer pessoas que vão tentar tirar isso de você. Eu não sei porquê, mas tem. E aí eu acreditava, eu falava assim, não. E eu falava assim, a primeira pessoa que tem que acreditar em mim sou eu.
Verdade.
A primeira pessoa. Eu tenho que acreditar no que eu faço e, além de acreditar, eu tenho que me esforçar para ser aquilo que eu penso que eu sou.
Você tem que fazer aquilo ser real,
isso,
né?
Isso, isso. Então, quando eu lembro que eu vendi... uma versão ainda de Unix para o Lavoisier, esse 1900 Guaraná com rolha lá atrás também, eu cheguei lá, não tinha sistemas, entendeu? E eu lembro que, Armando o nome do diretor na época, e eu fui mostrar o céu para ele, e as pessoas falavam assim, porra, você acha que você vai conseguir vender para o Lavoisier? Eu falei assim, acho. Pô, mas a tua empresa é pequena, sei lá, você tem 3 pessoas. Eu falei, então, nem que se fosse eu iria lá. Fui, demonstrei, ele gostou, e aí no dia ele falou assim, mas eu queria ver o manual. Eu falei assim, manual? Que manual? Não tem. Eu falei, não, eu vou fazer o manual, tá, e depois te trago. Eu lembro que eu fiquei trabalhando assim, 2 dias, 3 dias direto para fazer o manual e mandar imprimir e levar isso para ele, porque não tinha PDF, não tinha nada disso.
Meu Deus.
Eu acreditei, eu falei, isso vai sair, fechamos. Consegui fechar com eles, nós fizemos um trabalho excelente. Então eu tenho na minha carteira aí, né? Depois foi vendido, enfim, você acaba tendo que...
Sim.
O grupo DASA, né? Eles colocam os produtos deles, enfim, não tem como. Mas eu acreditei. Eu acho que qual é o meu conselho? Exatamente isso. Eu acho que você tem que acreditar. Eu acho que você não pode fazer as coisas por dinheiro. Não
Verdade.
Pode. Não, você não pode.
Tem que ser consequência, né?
É, a consequência. Você tem que fazer aquilo que você ama, né? Desenvolver sistemas é um negócio que, assim, é muito bom quando você faz algo, você cria algo, e você chega num ambiente e você vê pessoas usando aquilo. Aquela tela. Eu lembro quando eu tinha 18, 19 anos, que eu ia lá no Delboni, que eu via as pessoas usando aquela tela, aquela ideia que eu tive. Eu achava assim, eu achava o máximo.
É que nem, né? Compor uma música e ver alguém cantando.
É,
né?
Isso, exatamente. É como se eu tivesse posto ali uma música e alguém tava ali cantando. Eu achava isso maravilhoso. Então, a pessoa tem que ter um dom, tá? Também não adianta você querer... Ah, não, que o mundo hoje é muito tecnologia. A pessoa, não, que o mercado tá aquecido, eu vou fazer. Não. É, porque você tem que ter aquela paciência,
sim,
aquela perseverança, né? O resultado não vem rápido, né? É muito investimento de tempo, de cabeça, de intelecto. Né? Então eu acho que você tem que se entregar de corpo e alma para aquilo. E se você focar no resultado financeiro, eu acho que você começou errado.
Verdade. Eduardo, você ainda tem essa adrenalina para desenvolver ainda ou
tenho.
Deixa na mão dos funcionários?
Não, tenho.
É que nem dirigir, né?
Não, não vou dirigir, cara. Aí eu vou ali. Hoje a verdade é assim, eu tenho um pouco mais de atalho, né? Igual jogador, né? Você vai ficando um pouco mais velho.
É, então, lógico, você não vai em toda a bola
você
cabecear.
Você não vai em toda a bola, não.
Já vai ali.
Às vezes você faz igual o Romário, pede bola no pé.
É.
Bola no pé, senão não dá. E aí, mas eu curto demais desenvolver, eu ponho a mão ainda no produto. Às vezes eu sento do lado dos programadores e não, vamos aqui, vamos ali, tá? Então, às vezes o cara, eu vejo que ele tá enrolando numa situação que ele não consegue sair, eu vou lá pro papel, né? Nós temos lá dois quadros no, né, o Lousa Branca, eu vou lá, vamos escrever, falar como é que vai ser isso. Né? Uma das grandes vantagens da Avantix é justamente isso. Nós temos um produto, só que nós adaptamos ele, existe toda a parte de personalização para o cliente.
Certo.
Entendeu? Então não adianta eu querer encaixotar o cliente. Né? Então existe muito momento da gente, ali no momento da equipe de implantação, e aí nós vamos para o quadro, ó, isso aqui como é que vai ser, isso aqui como é que nós vamos... Por quê? Eu entendo que hoje a Avantix, ela não é uma empresa de software.
Não.
Ela é uma empresa de consultoria também.
Sim.
Eu tenho que levar para o meu cliente algo onde eu vou melhorar a empresa dele. Porque da mesma forma que eu olhava para os meus olhos, para os meus funcionários, o dono daquele laboratório, ele também vai olhar para os funcionários dele. Eu tenho que melhorar a empresa dele.
Eu vi que você entrou na linha da qualidade. E finalmente agora o Avantix também já tem a parte da qualidade.
A qualidade. Nós temos o nosso Qualitas.
Que legal.
Né? Ele vem sendo construído, né? Então eu tenho lá toda a parte de indicadores, pré...
Isso ajuda tanto,
tudo,
rapaz,
eu tenho
porque
tudo ali.
Se está tudo no sistema, você economiza, né?
É.
Você deixa de imprimir, deixa de fazer
isso,
papel à parte.
E nós fizemos o seguinte, eu tinha grande parte dele no próprio sistema. Só que às vezes a pessoa não sabia onde usar, não sabia como tirar. E aí nós fizemos um produto à parte, separando as fases de cada um. Então a pessoa que cuida de qualidade... Né? Nós temos clientes hoje que são acreditados ou na nível ouro.
Que legal.
Entendeu? Então, e todos os indicadores, todos os números saíram
de
ali
lá
do sistema. Então, e aí nós ouvimos muito pessoas como você, né, que falam, eu preciso desse número aqui, esse número ali, e você compilar a informação, porque o dado bruto eu tenho.
Sim.
Só que isso aí precisa
gerar o indicador.
Gerar o indicador, gerar qualidade.
Certo, porque às vezes, quando você faz manual no Excel, puxa vida, dá...
Nós exportamos tudo para o Excel, né? Mas ele sai uma informação boa,
maravilha,
né? Preparada. Porque eu também, eu começo a ver o quê? Redução de custos,
sim,
geração de qualidade. Pô, nós trabalhamos com vidas.
Né? Eduardo, a tendência hoje, a gente tem visto, eu sou diretor de uma empresa da Transdução Medicina Diagnóstica, ó, já esquecendo de falar do meu patrocínio aí, rapaz.
Opa.
Senão o programa acaba.
É isso aí.
E uma das coisas que eu tenho lá com a transdução, uma das metas, um dos sonhos nossos é acabar com o papel. Você acha que isso é possível? A gente vê que a MV já fez isso, alguns, mas é muito fora da realidade do Brasil. Você acha que outras coisas vão conseguir fazer esse tipo de situação?
Você sabe que essa também é uma meta da Avantix, né? Eu vou te dar um exemplo, né? Antigamente, quando o paciente ele ia no laboratório, ele saía com uma folha A4 com as informações dele. Aí, puxa, podemos melhorar isso, né? Aí nós fizemos aquela impressorinha. Impressorinha que a gente chama de impressora baby, né? Que é aquela impressora térmica.
Aí já reduz bastante papel.
Custo de 75%.
Maravilha.
Quando eu chego no laboratório, eu falo o seguinte, olha, o quanto você gasta hoje, 75% a menos. Eu te digo o seguinte, eu vou colocar o meu software na sua empresa, você vai me pagar, ainda vai sobrar um bom dinheiro para você na economia que o software vai gerar.
Sim.
E na qualidade que você vai ter, né? Aí, mesmo assim, gastando aquela impressorinha, eu falei, não estou satisfeito com isso. E aí nós começamos a soltar uma etiqueta a mais para colocar num cartãozinho que esse paciente ele vai ter a fidelidade dele.
Que já vai ficar com os dados dele.
Já está lá, então eu não vou precisar mais desse papel, ele já vai colocar ali, já tem o telefone do laboratório, já tem uma senha única para acessar todos os laudos dele. Então já estamos reduzindo aí,
Sim.
Aí hoje nós temos o SMS, né? Dependendo da situação, o paciente ele pode receber lá e não tem nenhum papel.
Maravilha.
Quer dizer, então ele vai receber no celular dele ali um usuário e senha que ele pode acessar qualquer laudo dele, ou seja, já estou acabando.
Uhum.
A mesma coisa começa a acontecer nos documentos internos.
Que legal.
Né? Hoje a elegibilidade, então o cara ele vai lá...
O convênio. O convênio só faz a gente gastar papel.
Então, hoje o que acontece? Então eu já não preciso mais emitir uma filipeta do convênio que foi no site. Não, direto eu já faço a elegibilidade, já faço a autorização, troco informações com o convênio e já está tudo dentro do sistema.
Maravilha.
Quer dizer, tem convênios que já não estão querendo mais que envie o relatório. Então já vai o todo eletrônico, já vai com a senha dele, já vai tudo. Então a ideia é justamente isso, você acabar com o laboratório papel.
E isso, você teve que buscar parceiro para certificação digital, como
Sim.
é que foi?
É, certificação digital virou... de tudo, não tem a
não
dúvida.
Não tem outro jeito, né?
Nada. Hoje os meus laudos, eles são emitidos, que vai de forma eletrônica, certificados, carimbados. Né? Nós tivemos,
que legal.
Nós tivemos um cliente que ele ficou assim, rapaz, eu vou fazer os exames de Covid da Federação Paulista, mas nós estamos muito preocupados. Porque nós vamos mandar o laudo para esse cara, e esse cara, de repente, ele está com Covid, e o médico vai ser pressionado a escalar esse cara, e aí ele vai alterar esse laudo e vamos ter problemas. E é o nome do meu laboratório.
Uhum.
Aí eu falei, não, cara, vamos resolver isso.
Agora.
Eletronicamente, você vai mandar e vai assinado. Tá aqui, carimbou. Se ele mexer nesse laudo, ele vai receber, nós temos o log de tudo isso, né? E nós vamos saber, ele recebeu o positivo. Se ele escalou, a responsabilidade é dele, não mais sua. Ele falou, puxa, que bom, eu tenho essa tranquilidade. E você falou um pouco antes da rastreabilidade, né?
É.
Eu sou advogado também.
É, eu lembro que você falou,
isso,
mas...
Isso, eu sou advogado, exame de ordem.
Pelo jeito, não usou.
Não usei, não usei. Mas foi muito bom. Muito
que legal.
Bom, porque eu consigo levar essa minha experiência de estudo para os clientes e para o produto.
E olha que daria um belo advogado, Eduardo Carvalho, que nome de advogado.
Eu vejo que assim, na verdade, o meu grande prazer na vida é tecnologia.
Legal.
E aí, eu toda vez que eu falo sobre rastreabilidade, eu brinco com essa frase, né? Eu digo o seguinte, o usuário do sistema, tudo que ele fizer
pra
pode...
Para alguma coisa serviu o direito.
A frase. Pode e será usado contra você, ou seja, porque eu vou saber o que você fez, o que estava, que máquina que você está, eu vou saber de toda a história. Entendeu? Tem essa rastreabilidade jurídica
Sim.
do que está acontecendo, né?
Eduardo, e essa onda agora que eu vejo que está entrando no mercado da saúde, principalmente na imagem, o QR Code e a inteligência artificial. Isso, você acha que isso vai entrar em quanto tempo para nós?
É, o QR Code nós já temos, né? Você, por exemplo, quando hoje, né, o cara ele vai viajar para o exterior, ele tem que levar um exame de Covid. Ele leva um papel, mas ele podia ter feito um fake ali. Uhum. Então hoje nós já temos já o QR Code, onde a pessoa da vigilância, da Polícia Federal, ele lê aquele QR Code e já bate no site e já abre o laudo.
Que legal.
Entendeu? Então você vê essa tecnologia entrando em lugares novos, porque quem se
fala de Covid... E a Avantix já tem isso.
Já tem.
Que entendeu? Maravilha.
Já bate, já cai lá, já aparece o laudo, assinado eletronicamente. E eu falo sobre a inteligência. Eu digo o seguinte, tá? É uma tese minha e eu falo isso de uma forma muito tranquila. Eu acho que a inteligência artificial ela vai fazer tudo menos aquilo que o ser humano faz. Que é a sexta decisão. Você dá cinco, fala, computador, defina aqui a cinco, ele vai te dizer a melhor.
Sim.
Muito melhor do que qualquer ser humano. Aí você chega
mas quem
no
vai
ser...
decidir mesmo?
É, aí o ser humano enxerga a sexta.
Entendeu? E a sétima é o lixo.
Isso.
Isso não pode ter, não.
É.
Eduardo, eu estou tão feliz de você ter vindo. Pena que o programa está acabando. Mas eu trouxe uma lembrancinha para você. Ela é simples, meu amigo, mas por
meu
favor.
Meu amigo, uma lembrancinha simples vinda de você.
É o meu livrinho aí, da Acreditare. Olha aí. E olha, ele falou aí, ó, você... fazer ter de um outro jeito, mas ele falou.
Exatamente. Muito obrigado, viu?
Eduardo,
muito obrigado.
Eu gostaria que você ficasse à vontade para passar seus telefones, se alguém quiser comprar aí o Avantix ou quiser fazer contato para saber mais sobre o produto, fica à vontade e faça a sua despedida aí por hoje.
Primeiro eu agradeço o convite, né? Bater um papo com você, para mim é sempre engrandecedor. Porque a calma que você traz, né, em tudo, que eu desde os anos que eu te conheci, eu aprendi um pouco com você nisso. Né? E tem o nosso site da Avantix, né, www.avantix.com.br, lá tem os nossos contatos, fale com a gente, né, lá tem o WhatsApp ali no momento, converse com a gente, deixe a oportunidade da gente mostrar um pouco mais do que só entregar um software. Né? Na verdade, entregar uma solução, melhorar, essa operação dentro da sua empresa, algo customizável, né? Então nos dê essa oportunidade.
Muito bom. E olha, eu fiquei muito feliz, espero que vocês tenham gostado. E que Deus esteja com vocês e tenha uma semana iluminada. Muito obrigado a todos e até a próxima. Conheça a Acreditar e Gestores Associados, empresa focada no desenvolvimento humano para melhoria contínua, planejamento individual ou coletivo, desenvolvimento de times autodirigidos, avaliação de desempenho, palestras, cursos e treinamentos para que o recurso humano possa interagir melhor em time e desenvolver seu potencial para a empresa em que trabalha. Consulte nosso site www.acreditaregestores.com.br e venha fazer parte desse novo paradigma de pessoas melhores a cada dia.